vem morar comigo, meiga senhorita.
6:54. Você ouviu Caipirão 96. De volta amanhã, às 5:30 da manhã.
Melhores resultados é preciso trabalho, dedicação, fé e o melhor fertilizante. A Verde Horizonte deseja a você boas festas e um ano novo com as melhores colheitas. Verde Horizonte, fertilizante para quem quer colher mais.
Seu carro, moto ou van são grandes conquistas. Garanta que eles estejam protegidos 24 horas por dia. A Protev está há mais de 14 anos protegendo milhares de veículos em Sete Lagoas e toda a região, com a menor franquia do mercado. Não dê sopa para o azar. Contrate a Protev Proteção Veicular, licenciada pela SUSEP. Tenha a tranquilidade de contar com o melhor custo-benefício. Chame no zap 97128-9022, Rua Olavo Bilac, 1085, Sete Lagoas. Protev 97128-9022.
Tô doida, doente, Drogaria São Geraldo vai cuidar de você.
A Drogaria São Geraldo agora é Rede São Geraldo e está pertinho de você. Na antiga farmácia 24 horas. Medicamentos, perfumaria, saúde e bem-estar. Há mais de 60 anos, cuidando muito bem da sua saúde. Drogaria São Geraldo. Teleentregas 3714-1635.
Drogaria São Geraldo.
FM. Uma rádio. rádio pra você curtir, comentar e seguir. Arroba Cidade FM 96.1.
Para atravessar a parte mais difícil da caminhada, conte com a Pax de Minas. Equipe humanizada, salas de velórios com ar-condicionado, transmissão online, cozinhas com frigobar, sala de descanso e banheiros individuais. O compromisso da Pax de Minas é estar ao lado de sua família nos momentos mais difíceis. Nessas horas é bom ter com quem contar. Conte com a Pax de Minas. Ligue agora e garanta seu plano assistencial. 3779-8484.
Manutenção em aparelhos celulares e venda de acessórios é na Netinho Céu. Além de buscar e entregar seu aparelho no conforto da sua casa, a Netinho Céu oferece mais benefícios aos seus clientes. Desconto para funcionários da Prefeitura de Caetanópolis. Desconto para associados do Sindicato dos Têxteis. E para pagamentos acima de R$100, dividimos em até 10 vezes sem juros no cartão. Consulte condições. Netinho Céu, Rua Quintiliano Mascarenhas, 341, na esquina do ponto de lotação Caetanópolis. Telefone 99858-1409.
96,1 Cidade FM. 96 FM, em rede com a Itatiaia, Belo Horizonte.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Deputados autorizam Zema a vender a Copasa.
Lula deve vetar projeto que reduz penas para condenados por tentativa de golpe.
Enquanto isso, parlamentares vão ao Supremo para reverter decisão do Senado.
Pacientes se revoltam com demora de exames do Ipseng.
Autoescolas debatem hoje os impactos das mudanças para tirar carteira de motorista.
Segunda parcela do 13º deve injetar mais de 30 bilhões de reais na economia mineira.
Setor de beleza projeta crescimento de 50% com o movimento de fim de ano.
Conselho Europeu se reúne hoje para decidir sobre acordo entre União Europeia e Mercosul.
Estados Unidos fazem novo ataque contra barcos de narcotráfico no Pacífico.
Futebol, após empate sem gols, Corinthians e Vasco deixam a decisão da Copa do Brasil em pé de igualdade.
Paris Saint-Germain comemora título de campeão mundial pela primeira vez ao derrotar o Flamengo nos pênaltis.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.
7:01 em Belo Horizonte, Jornal da Itatiaia desta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. A apresentação Eustáquio Ramos e Kátia Pereira. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no site, no aplicativo, na TV a cabo, na Alexa e no YouTube. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Carro bate em poste e bloqueia a faixa da direita da Avenida Antônio Carros no sentido centro, na passagem pela estação Move Aparecida. Nas estradas, a BR-040 apresenta cerca de 10 quilômetros de congestionamento no sentido Belo Horizonte, entre os bairros Vereda, em Ribeirão das Neves e o Cabral em Contagem, na região metropolitana, devido ao excesso de veículos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
A quinta-feira será com chuva em Minas Gerais. O canal de umidade deve atuar sobre o estado até pelo menos a próxima sexta-feira. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no noroeste, central mineira e triângulo mineiro Alto Paranaíba. Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste, zona da mata metropolitana e Rio Doce. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. horas. Belo Horizonte terá um dia de céu nublado com pancadas de chuva. Na capital mineira, a temperatura máxima deve marcar 25 graus. Lembrando que o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta vermelho para 116 cidades de Minas Gerais para tempestades. O comunicado vale até hoje. A lista com as cidades que podem ser atingidas está no site da Itatiaia. Repórter Aline Neves.
7:03. O presidente Lula deve vetar o projeto da dosimetria que reduz a pena de Jair Bolsonaro e de outros condenados pela tentativa de golpe.
Horas depois, a proposta será aprovada no Senado por 48-25. Líderes de bancadas da Câmara dos Deputados entraram com um mandado de segurança no Supremo para suspender a tramitação do texto.
O Senado aprovou em plenário o PL da dosimetria com 48 votos a favor e 25 contra. Os senadores aprovaram o texto do relator, Espiridião Amin, que na primeira votação na CCJ acrescentou a emenda do senador Sérgio Moro para restringir o projeto apenas aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Apesar de mudar o projeto, a emenda foi classificada como de redação e não de mérito pelo relator. Isso permite que o texto não volte à Câmara dos Deputados com a aprovação no plenário. Essa proposta estabelece, então, um mecanismo para tornar mais rápida a progressão do regime de pena para quem está preso por crimes contra o Estado Democrático de Direito, a redução de até 2/3 da pena imposta a esses condenados, e estabelece que o crime de tentativa de golpe de Estado com penas maiores passa a estar dentro da tentativa de abolição do Estado, em caso de condenação simultânea. Depois desse resultado, líderes de 4 bancadas da Câmara dos Deputados chegaram a entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender os efeitos do PL da dosimetria. A ação foi apresentada pelos deputados Lindenberg Farias, Pedro Campos, Renildo Calheiros e Talíria Petroni. Pedro Campos fala sobre a motivação da iniciativa.
Que a gente disse desde o começo da tramitação lá da Câmara, que o projeto que foi votado na Câmara era um libera geral, além da questão do 8 de janeiro, ia beneficiar crime ambiental, organização criminosa, uma série de coisas. E agora o Sérgio Moro, o senador, está mudando o mérito da matéria. Se muda o mérito, independente se é para despiorar o projeto, ele tem que voltar para a Câmara.
O senador Rogério Carvalho também se pronunciou a respeito dessa decisão e falou pela bancada do Partido dos Trabalhadores.
Imagine que a partir de agora, todas as pessoas ou grupos que cometerem um determinado crime, se tiver uma maioria ou se tiver uma força momentânea, vem ao Congresso e o Congresso vai mudar, reverter o apenamento daqueles que cometeram atos criminosos.
Fabiano Cantarato, que votou favorável ao PL da dosimetria na CCJ, explicou que foi por engano e em plenário no Senado reforçou que é contra o projeto.
Desde o início eu sou contra a anistia. Desde o início eu sou contra a redução para quem atenta contra a democracia.
Já quem gostou do placar foi a oposição. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, comemorou a aprovação, mas garantiu que a anistia ainda é um tema que vai ser revisitado.
Não era exatamente o que a gente queria, não era o que a gente estava batalhando, mas é o que era possível nessa conjuntura de composição do Congresso Nacional, nessa conjuntura de interferência de forças externas dentro do poder legislativo. Então a história, com certeza, ainda vai ser revisitada.
Mas o projeto que agora vai à sanção do presidente Lula já está com uma guerra, mais uma, travada entre base e oposição. O governo diz que Lula vai vetar o PL. Lindenberg garante a ação do presidente e pede a confiança da população.
Ele vai vetar. Nós estamos entrando no Supremo, mas o Lula vai vetar. Pode confiar nisso.
A oposição diz que está tranquila porque se houver o veto presidencial, o número no Congresso garante a anulação da decisão de Lula. O deputado federal Nicolas Ferreira está confiante na derrubada.
Se o Lula vetar, eu deixo aqui com todas as letras que a gente tem maioria e maturidade na Câmara para poder derrubar esse veto do Lula.
A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou apenas pelas redes sociais e disse que a redução das penas de Jair Bolsonaro e dos demais golpistas é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. Ela também garantiu que Lula vai vetar a decisão do Congresso. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vaque.
Jair Bolsonaro vai sair com pena reduzida, o governo com os cofres mais cheios, parlamentares com emendas garantidas, com o fim da votação no Congresso da dosimetria e, claro, depende do que o Supremo vai fazer, porque os que perderam essa votação já foram com mandado de segurança ao Supremo. A dosimetria tinha passado facilmente na Câmara, estava tendo dificuldades no Senado, assim como matérias de interesse da execução do orçamento. O governo entendeu que a dosimetria que beneficia Bolsonaro eventualmente passaria. Portanto, para que insistir numa causa perdida, travar a dosimetria, se seria possível destravar matérias de interesse econômico, inclusive a necessidade de executar emendas parlamentares. Foi um acordo político, evidentemente, no qual ninguém levou tudo o que queria, mas sobrou bastante para cada um. Agora, qual é o significado? Para o governo, a possibilidade de partir para a nova fase da campanha eleitoral com margem financeira de manobra. Para a oposição, a possibilidade de dizer que alcançou pelo menos um alívio na situação de Bolsonaro, e não é pouco alívio. A parte do acordo não declarada incluiria também o entendimento informal com o próprio Supremo, cuja parte nesse acordo seria não travar a dosimetria, que independente do que o Supremo decidir agora, Lula ameaça vetar quando for para a sanção presidencial. Veto que seria, por sua vez, derrubado pelo Congresso. E aí teria mais uma subida ao Supremo. Como se vê, para um acordão desses funcionar, é necessário que três lados desse embate político enxerguem algum tipo de vantagem própria. Tem sido coisa rara. Da CNN em São Paulo, William Vac.
7:10, vamos para um rápido intervalo e na volta você acompanha. Governo é autorizado a vender a Copasa.
Autoescolas debatem hoje os impactos das mudanças para se tirar carteira de motorista.
Natal na cidade, 96.1. Tudo que você gosta de ouvir.
Cuide da sua saúde e do seu corpo. Estúdio Pulsar é o lugar certo para você. Pilates, musculação, fisioterapia, massagens, drenagem linfática e liberação miofascial. Atendemos crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. Equipe extremamente qualificada e profissional. Temos parceria com a Ascospar, Santa Clara, Caixa de Assistência dos Advogados e Empresas. Estúdio Pulsar, Rua Vitor Rocha, 177, no centro de Paraopeba, próximo à cooperativa. 99612-2028.
Vem pra drogaria Upa Farma que tem pra você. Preço baixo, atendimento incomparável. Tem tela entrega, é só ligar e pedir. 37142428. Upa Farma. 37142428. Praça Expedicionário Fernandes, 180, Centro, Paraopeba, em frente à Ponte Luminosa.
Atenção, alerta de golpe. Golpistas estão entrando em contato, identificando-se falsamente como colaboradores do Sicoob União Central. Eles usam um aplicativo fraudulento que simula o nosso número oficial 37146512. Durante o contato, afirmam que transações suspeitas foram realizadas e orientam um passo a passo para bloqueá-las no aplicativo. Isso é um golpe. Se pedirem para acessar o aplicativo, é golpe. Sicoob União Central, mais que uma escolha financeira.
Agora você pode ter um almoço diferente. Like Box, comida na caixinha. Strogonoff, feijoada, macarrão cremoso, feijão tropeiro, salada. Venha saborear a comida na caixinha da Like, de segunda a sexta a partir das 11 horas da manhã, por apenas R$14,90. Praça Tiradentes 41, Nossa Senhora das Graças, em Caetanópolis. Delivery 99733-9898.
Jornal da Itatiaia, na 96 FM. Oferecimento Navegador Internet.
Sete e treze. O sindicato que representa as autoescolas de Minas Gerais debate hoje na Assembleia Legislativa os impactos das mudanças no processo de habilitação.
A reunião vai discutir as novas regras impostas pelo governo federal para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Entre as principais mudanças estão a retirada da obrigatoriedade de passar por centros de formação de condutores, a redução das aulas práticas de 20 para 2 horas mínimas e a permissão para que o candidato utilize o próprio carro durante o processo. O presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais, Alessandro Dias, dá mais detalhes sobre os anseios da categoria.
E a gente vai discutir justamente essa questão do prazo, para que haja pelo menos um cronograma claro de implantação, até para que todos possam se planejar. Entre as mudanças, Gustavo, algumas preocupam, né, profundamente, não só o setor, mas eu imagino que a própria sociedade, como por exemplo a questão do veículo, né, sem nenhum tipo de adaptação. Imagina o próprio profissional que vai treinar um aluno e o examinador que vai avaliar um aluno. Ele corre o risco de estar fazendo isso num veículo que não tem nenhum critério de segurança e, principalmente, não receberá o duplo comando de freio e embreagem, que é um equipamento fundamental para promover a segurança de todos ali que estão no processo de avaliação.
Já o proprietário da Autoescola Pará de Minas, Moacir Moreira Júnior, afirma que muitos alunos têm enfrentado dificuldades com as mudanças, principalmente por causa da falta de comunicação entre a nova plataforma e o sistema da Coordenadoria Estadual de Trânsito.
O grande problema é a falta de integração entre o sistema de Minas Gerais com o sistema federal. Então, nós não sabemos hoje guiar o aluno da maneira correta, porque nem o federal e nem o estadual estão falando a mesma língua. Então, a gente hoje se sente perdido e desvalorizado pelo governo federal.
Houve uma queda na busca de aulas de matrícula.
Nosso movimento caiu 85% já.
Por meio de nota, a Coordenadoria Estadual de Trânsito informou que já realiza reuniões com entidades do setor para tratar das mudanças previstas na resolução federal e na medida provisória e que o trabalho está sendo feito de forma planejada para evitar prejuízos à população. Repórter Gustavo Cícero.
7:15. O governador Romeu Zema deve sancionar nas próximas horas o projeto de lei que autoriza a venda da Copasa.
O passo seguinte agora é iniciar o desenho para a privatização da empresa.
O texto passou em segundo turno com 53 votos favoráveis e 19 contrários e agora segue para a sanção do governador Romeu Zema. A venda da Copasa faz parte das tratativas do governo do estado para aderir ao PROPAG, o Programa Federal de Renegociação da Dívida com a União. De acordo com a base governista, a entrega de imóveis e bens estaduais é necessária para abater parte do valor devido e investir em áreas como segurança, infraestrutura e educação. O deputado Cássio Soares, do PSD, defende a venda da companhia de saneamento para recuperar a capacidade de investimento do estado.
Nós temos hoje uma dívida com a União que impede o estado de fazer novos investimentos nos serviços públicos essenciais e também na recomposição de salário de servidores públicos estaduais. Dessa forma, o PROPAG exige que Minas Gerais tenha algumas contrapartidas com investimentos. E aí nós somos favoráveis à venda da Copasa, porque dessa forma nós vamos permitir que o estado renegocie a dívida com a União e retome essa capacidade de investimento.
Todas as emendas apresentadas pela oposição foram rejeitadas, incluindo as que destinavam parte do valor da venda ao saneamento e ampliavam garantias aos servidores. O texto aprovado prevê estabilidade temporária de 18 meses para os trabalhadores após a privatização. Os opositores afirmam que a venda da Copasa vai contra a vontade popular e pode abrir precedentes para o aumento da tarifa e piora nos serviços. A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, critica a falta de transparência do governo Zema durante a tramitação do projeto.
Não teve uma informação técnica, um documento técnico, absolutamente nada que a população mineira pudesse olhar e dizer, olha, realmente privatizar seria necessário. Então, a privatização avançou, vou repetir, por um posicionamento ideológico do governo, é muito lamentável, porque a população vai pagar uma conta alta, a tarifa vai aumentar.
O Propag permite que os estados renegociem a dívida com a União em até 30 anos e reduzam os juros. Minas Gerais quer entrar no programa pagando 20% da dívida, usando recursos obtidos com a privatização ou federalização das estatais. Atualmente, os juros são IPCA mais 4% ao ano, mas podem cair em 2 pontos percentuais com a amortização. Repórter Bruno Favarini.
Dia a dia da política. Com Berta Macaron.
Berta, o que representa politicamente a venda da Copasa para o governador Romeu Zema? Bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio.
Bom dia, Berta.
Bom dia, amigos da Itatiaia. A reboque do programa de pagamento das dívidas de estados, o Propag, o governador Romeu Zema aprovou na Assembleia a autorização para a venda da Copasa e de sua subsidiária Copanor, responsável pelos serviços de saneamento nas regiões Norte e Nordeste de Minas. O modelo da desestatização deve ser o de corporation, em que nenhum acionista detém o controle da empresa. Minas Gerais tem hoje 50,03% das ações, vai deixar de controlar a empresa, mantendo o que se chama de Golden Share, ação com poder de veto sobre decisões estratégicas. A tendência é negociar por volta de 1/3 do capital acionário da estatal com um comprador de referência e também colocar títulos na Bolsa de Valores. Copasa e Copanor atuam em 637 cidades com abastecimento de água e em 308 delas também fornecem serviços de esgoto. Teve um lucro líquido de 1,3 bilhão em 2024 e entre janeiro e setembro de 2025 um lucro de 1,07 bilhão. A privatização é decisão política que consta na plataforma de campanha do governador Romeu Zema. Pré-candidato à presidência da República, Zema vai se desincompatibilizar do cargo em abril e tem pressa em vender a estatal. Ele já se espelha na imagem viral do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, batendo o martelo da conclusão de leilão com força, ao ponto talvez de quebrar o símbolo da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Zema quer sinalizar ao mercado a imagem de um gestor comprometido com a pauta desses investidores. O governo Zema enfrentará agora a resistência do Bloco Democracia e Luta da Assembleia com a judicialização no âmbito do Supremo Tribunal Federal da aprovação da emenda constitucional que retirou a obrigatoriedade do referendo da Constituição Mineira para a privatização da companhia. Também a Associação Mineira de Municípios encaminhou consulta pública ao Tribunal de Contas do Estado, reivindicando o direito dos municípios atendidos hoje pela Copasa de romper o contrato após a privatização. Já ao consumidor, resta agora torcer para que a venda da companhia entregue a universalização do serviço, a melhoria da qualidade sem aumentar custos. O que vemos neste momento em São Paulo com a Enel, concessionária de energia, é que a privatização não é garantia de bons serviços. E vimos com a lucrativa estatal Copasa, que ser estatal tampouco significa que o serviço chegará aos rincões mais pobres. Depende de decisão política. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:21 a seguir, segunda parcela do 13º deve injetar mais de 30 bilhões de reais na economia mineira.
Natal na cidade, 96.1, tudo que você gosta de ouvir.
Conheça o grupo de alcoólicos anônimos Estrela Guia. Se você quer beber, o problema é seu. Mas se deseja parar de beber, o problema é nosso. Venha buscar ajuda no Alcoólicos Anônimos. Reuniões aos domingos das 9 às 11 horas e quarta e sexta das 19 às 21 horas. Rua Raimundo Moreira, 88, bairro Mangueiras, em Caetanópolis. Uma campanha com apoio da Rádio 96 FM.
Vem pra drogaria, uma forma que tem pra você. Baixo atendimento incomparável. Ei, tem tela entrega, é só ligar e pedir. 3714-2428. Upa, farma. 3714-2428. Praça Expedicionário Fernandes, 180, Centro, Paraupeba. Em frente à Ponte Luminosa.
André e Túlio Soluções Financeiras. Tá precisando de dinheiro? Nós temos a solução. Dinheiro fácil, rápido e sem burocracia. Ligue e faça a simulação. Dinheiro através do seu cartão de crédito em até 18 vezes. André e Túlio Soluções Financeiras. 31 99684-6791. 31 99684-6791. André e Túlio Soluções Financeiras. Dinheiro fácil, rápido e sem burocracia.
O Dola Baterias trabalha com as melhores marcas de bateria, te garantindo muito mais energia para o seu veículo. Precisou? É só ligar. 97144-9544. Temos várias promoções e dividimos em até 10 vezes no cartão. Dola Baterias, Avenida José Gonçalves Costa, 588, Caetanópolis. Anexo à oficina do Baiano. 97144-9544.
Tudo que você gosta de ouvir, Cidade FM.
Jornal da Itatiaia, na 96 FM. Oferecimento Navegador Internet.
7:23. Os trabalhadores com carteira assinada recebem até amanhã a segunda parcela do 13º. Muita gente já fez planos com dinheiro, mas especialistas alertam que é preciso usar com consciência.
O pagamento da segunda parcela do 13º salário deve injetar até 34 bilhões de reais na economia mineira. Trabalhadores formais de todo o país vão receber a última parte da quantia nesta sexta-feira.
Daniela Fernandes Jesus, sou telemarketing, 47 anos.
Tá animada? Vai fazer o que com o dinheiro?
Por enquanto vamos deixar metade, não vamos gastar tudo não, né? Temos que ter sabedoria.
É, vai guardar um pouquinho então.
Isso.
E a outra parte vai gastar mesmo, comprar presente.
Isso.
Geilson Lopes, cozinheiro.
E você vai receber a segunda parcela agora essa semana, como você pretende usar o dinheiro?
Então, eu não vou receber muito, eu comecei a trabalhar por agora, né? Mas o pouco que eu vou ser remunerado, eu pretendo tá comprando presente pro meu filho e tá comprando algumas coisinhas, né? Básico.
Vai ajudar então no fim do ano.
Ajuda demais, né?
Com a chegada do Natal, o dinheiro na conta dos consumidores promete movimentar a economia. Isso é o que aponta o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de Minas Gerais, Fernando Duarte.
O montante total que vai ser injetado na economia ao longo do ano vai ser de 369 bilhões e 400 milhões de reais. Isso é mais ou menos 3% do PIB brasileiro. Em Minas Gerais, a nossa estimativa é que seja injetado cerca de 34 bilhões de reais na economia mineira. É uma injeção de recursos muito significativa, que movimenta comércio, turismo e também, né, alguma parte desse recurso ele se perde, porque alguns trabalhadores fizeram dívidas, aposentados, então é aquele momento de quitação de dívida e tem alguns que fazem uma certa reserva.
Repórter Giovana Meirelles.
7:26. Vai à sanção do presidente Lula o segundo projeto de lei que regulamenta a reforma tributária.
O relator da proposta na Câmara dos Deputados detalha as mudanças da nova etapa do texto.
A votação da regulamentação da reforma tributária foi finalizada na Câmara dos Deputados e o relator dessa proposta, que é uma das legislações hoje mais importantes do Brasil, que é a reforma, é o deputado federal mineiro Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores, que hoje está conosco aqui no estúdio da Itatiaia, em Brasília. Deputado, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por vir aqui.
Eu que agradeço o convite.
Deputado, vamos começar por esse assunto, que é mais quentinho. A regulamentação da reforma tributária era guardada há vários meses e acabou de ser feita na Câmara dos Deputados. Como é que ficou e o que que acontece a partir de agora?
Então, a partir de 2026, a reforma, ela entra em vigência, mas como obrigação acessória. E a partir de 2027 é para valer. Então, em 27 a gente consolida o IVA nacional, porque nós fizemos um imposto dual. Tem o IVA nacional, imposto de valor agregado, e tem o IVA subnacional dos estados e municípios. A partir de 29 até 32 tem a transição do IVA subnacional. Em 33, a transição tributária está consolidada. O que eu posso garantir para os ouvintes? O Brasil vai ficar mais rico, 20%, em 10 anos, só por causa do ganho de produtividade e eficiência da economia brasileira. Ou seja, o Brasil vai ficar mais rico 3 trilhões de reais no PIB. Isso significa, Dilene, que nós vamos colocar mais 7 mil reais de renda per capita no bolso do povo. Portanto, ela é muito positiva. E eu quero que você anote aí. Minas Gerais vai se tornar, nos próximos 3 anos, por causa da reforma tributária, a segunda economia do país. Nós vamos ultrapassar o Rio de Janeiro. Por quê? Tem uma economia diversificada, tem uma potencialidade de agregação de valor, seja no agro e seja na indústria.
Escala 6x1, o fim da escala 6x1, o senhor acredita que ano que vem de fato vai passar? Tem uma resistência do empresariado, o próprio presidente da FIENG disse, a Itatiaia, em entrevista à Itatiaia, que é ruim para a economia brasileira. Passa ou não passa? É ruim, não é?
É ruim para a economia brasileira é você continuar com essa escravidão moderna. Os sindicatos que representam os patrões da área do comércio e do serviço mudaram de opinião. A indústria não tem razão nenhuma, porque a ampla maioria, mais de 95%, já trabalha a escala 5x1. A escala 6x1 é a escravidão moderna.
De Brasília, Edilene Lopes.
Economia Real com Rita Mundim. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Bom dia! De novo, mais do mesmo. Política, economia e expectativas em relação à política e à economia a partir das eleições de 2026. E o que que aconteceu? As expectativas estão se deteriorando com a possibilidade de permanência de Luiz Inácio Lula da Silva em um novo mandato, executando a mesma política fiscal. Política fiscal essa que ele voltou a enaltecer ao dizer que o dinheiro na mão do povo resolve todos os problemas da economia brasileira, inclusive o problema da inflação. Eu vou repetir as palavras de Lula, abre aspas, não tem macroeconomia, não tem câmbio, se tiver dinheiro na mão do povo, está resolvido o nosso problema, está resolvido o problema da industrialização, está resolvido o problema do consumo, está resolvido o problema da agricultura, está resolvido o problema da inflação, disse o petista. Ou seja, segundo ele, o governo dele vai demonstrar como lição ao povo brasileiro é que na hora que o governo consegue fazer com que o dinheiro circule, tudo isso, todos os problemas se resolvem, mas não dá para resolver o problema da dívida, o problema do pagamento de juros e muito menos deixar ou permitir que o Banco Central baixe os juros. E essa é a conta que essa gastança joga no colo de toda a população. E foi por isso que o índice Bovespa caiu 0,79% e só não caiu mais porque Vale e Petrobras, que fazem parte do índice Bovespa com uma participação significativa na composição, subiram mais de 1%. Mas o dólar turbinou, subiu 1,1%, chegou a bater 5,53, fechou a 5,52, e os juros futuros, olha o nosso futuro, os juros futuros fecharam todos até 2030 acima de 13%, e para 2030 13,5%. Ou seja, teremos que conviver com essa taxa de juros absurdamente elevada enquanto tivermos essa teimosia de uma política fiscal de um governo que insiste em gastar mais do que arrecada e deixar a conta para toda a sociedade pagar. Rita Mundim para a Rádio Itatiaia.
7:31, senador do PDT é alvo agora de uma operação da Polícia Federal que apura descontos indevidos do INSS. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento ao vivo acompanha. Bom dia, Pedro.
Exato, Eustáquio. Bom dia para você, bom dia, Kátia, bom dia bom também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Bom, Polícia Federal nas ruas desde cedo, operação que acontece em conjunto com a Controladoria Geral da União, e é um desdobramento, na verdade, é a mesma operação, né? Uma nova fase da operação sem desconto, aquela operação que em abril apurou descontos irregulares em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. O senador em questão, citado por você, Eustáquio, é o senador Everton Rocha, ele que é do PDT do Maranhão, vice-líder do governo, e também é um dos alvos desses mandados de busca e apreensão, assim como um de seus assessores. A Polícia Federal está nas ruas neste momento aqui em Brasília, mas também em outros estados, como São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, próprio Maranhão e, claro, também Minas Gerais também está, né, entre os alvos aí de busca e apreensão. Ao todo, a Polícia Federal está cumprindo 52 mandados de busca e apreensão e também há 16 mandados de prisão preventiva. Os nomes estão em sigilo, né? Os alvos não são divulgados pela Polícia Federal, mas pelo que a gente apurou, o Everton Rocha é um desses nomes políticos ligados a esse desdobramento da operação de hoje. Segundo a Polícia Federal e a CGU, essa etapa da operação tem como objetivo aprofundar as investigações e detalhar a atuação do grupo suspeito de cometer crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário e ocultação e dilapidação de patrimônio público. Esse esquema, né, investigado teria provocado prejuízos a aposentados e pensionistas que passaram a sofrer descontos indevidos em seus benefícios, muitas vezes sem qualquer tipo de autorização. A gente lembra dessa operação em abril, né, quando foi deflagrada a primeira fase dela. Ela apura descontos que ocorreram entre 2019 e 2024 em valores estimados pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União em 6,3 bilhões de reais. O senador Everton Rocha ainda não se manifestou, mas claro, tão logo se aconteça, a gente traz aqui o posicionamento na Itatiaia. De Brasília, Pedro Nascimento.
7:34. A seguir, pacientes se revoltam com demora de exames do Ipseng.
Futebol, após empate sem gols, Corinthians e Vasco deixam a decisão da Copa do Brasil em pé de igualdade.
Paris Saint-Germain comemora título de campeão mundial pela primeira vez ao derrotar o Flamengo nos pênaltis.
Viva o Natal!
O som do Natal não vem só das músicas, mas das vozes que nos acompanham todos os dias. O Natal no rádio é muito mais humano.
Viva o rádio!
Cidade 961. Tudo que você gosta de ouvir.
Em Caetanópolis, o cuidado com a sua visão tem nome. Ótica Clara Nunes. Ótica Clara Nunes. Aqui você encontra os melhores produtos e marcas em óculos de grau e de sol, com condições de pagamento que cabem no seu bolso. Venha conferir de perto nosso atendimento de qualidade na Avenida Bernardo Mascarenhas, número 9, no centro da cidade. WhatsApp 31 97116409. 97116409. Ótica Clara Nunes. Confiança, cuidado e visão clara para você.
Atenção, população de Paraopeba. O prazo para aderir ao Refis 2025 está chegando ao fim. Termina agora, no final de dezembro. Se você possui débitos municipais, aproveite esta oportunidade para regularizar sua situação com condições especiais, incluindo 100% de desconto em juros e multas. Não deixe para a última hora. Procure o Departamento de Tributação e garanta sua adesão ao Refis. Prefeitura de Paraopeba, nossa terra, nossa gente.
Sete Lagoas e região na mesma sintonia.
Cidade FM 96.1.
Construir ou reformar, tudo de bom no só lugar, você vai encontrar.
Depósito Deninho e Altinho, onde você encontra toda a linha completa de revestimentos, pisos, porcelanatos, material hidráulico e elétrico, areia, pedra, brita, cimento e muito mais. Tudo em material para construção você encontra no Depósito Deninho e Altinho. Há mais de 15 anos edificando sonhos. Avenida Doutor Júlio César, 292A, bairro Canaã, em Paraopeba. 3714-2480. Solicite seu orçamento.
Jornal da Itatiaia, na 96 FM. Oferecimento Navegador Internet.
7:36.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Oferecimento Lubmax. Distribuidor exclusivo Valvoline. 31,40 mil.
Isabela Gouveia, acidentes em Belo Horizonte em duas das principais avenidas.
Isso mesmo, Eustáquio. Na Avenida Antônio Carlos tem um acidente envolvendo um carro que bateu em um poste na pista sentido Pampulha, próxima à estação do Move Aparecida. Mais cedo a BH Trans havia informado que esse acidente era na pista sentido centro, mas voltaram atrás. Então, duas faixas da pista sentido Pampulha, para quem segue no sentido bairro, está bloqueada. Não causa grande congestionamento por estar no contrafluxo, mas claro, é ponto de alerta para o motorista. Na região centro-sul, no encontro da Avenida do Contorno com a rua Grão Mogol, na passagem pelo bairro Funcionários, no sentido Barro Preto, uma moto atropelou uma pessoa. Por lá tem uma pessoa então ferida. O SAMU está a caminho. Trânsito já intenso desde as proximidades da Avenida Getúlio Vargas. Quem puder, vale evitar a região, já que tem lentidão também para quem segue no sentido oposto em direção ao bairro Santa Efigênia. Festival Valvoline 0W20, homologado para Correias Banhadas e a marca de lubrificantes original da Copa do Mundo 2026, a preços imperdíveis apenas este mês, somente na Lubimax. Distribuidora oficial Valvoline, direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, repórter Isabela Gouveia.
7:38, pacientes se revoltam com a demora na realização de exames no laboratório do Hospital Ipseng.
Tem gente demorando 6-7 horas para um exame que teria que ser imediato. Eu tô aqui com William Ferreira Neri, que é mecânico, a mãe dele tem 80 anos, entrou com andador, já tá há quase 4 horas e nada do exame sair.
Ela chegou aqui, que é toda desabilitada, né? Com falta de ar, dor nas pernas, com dormência. Aí foi feito um pedido de exame para ela, ela fez o pedido, fez o exame, eram às 7 horas. Até agora, nada do exame tá pronto.
E a Marina Costa, que é vice-presidente do sindicato que representa os servidores do Ipseng, tem vivenciado no leito ali mesmo muitas situações bem parecidas.
Né? Pois é, porque a equipe tá aqui de enfermagem, está pronta para atender, os médicos estão aí para atender, mas sem o resultado de exame não tem como dar prosseguimento. Isso tudo porque o instituto, em vez de pegar o dinheiro que está cobrando do beneficiário e investir na rede própria, que sempre atendeu com excelência, escolheu terceirizar.
E essa questão da privatização é algo que também é destacado pela Maria do Rosário Oliveira Rodrigues, diretora também do sindicato.
Teve pacientes esperando 4 horas para uma coleta. Isso, assim, é inadmissível.
Teve gente esperando até 6-7 horas
para o resultado. Até 6 horas para resultado. E tem resultado que tem prioridade, que é de uma troponina, por exemplo, que nós tivemos até, inclusive, o presidente aqui do Sisipseng, que veio com uma dor no peito, que colheu um exame, uma troponina, que o resultado teria que sair de meia hora, no máximo 2 horas esse resultado. Ele colheu 10:20 da manhã, o resultado foi sair às 17 horas.
Repórter Fabiano Frade.
Em nota, o Ipseng admite que houve erros, houve atrasos pontuais na realização de alguns exames, mas que a assistência aos pacientes não foi prejudicada.
O hospital informa que a gestão dos exames passa por um processo de modernização para ampliar a capacidade de atendimento e otimizar recursos.
Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7:40, o Enio Lima, o garoto que marcou, chega aqui no Jornal da Itatiaia com tudo do esporte, começando a falar do galão da massa, porque tá definindo posições estratégicas para mirar as contratações, né, Enio? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia Pereira.
Bom dia para você, Enio Lima.
Exatamente, Eustáquio, o Atlético está estabelecendo prioridades para as contratações da próxima temporada e algumas posições carentes. Bom dia, Pedro Abílio.
Bom dia, Enio, a você e a todos que acompanham a Itatiaia. O Atlético já definiu as 5 prioridades que estará à frente em busca de contratações no mercado da bola neste fim de 2025 e início de 2026. Com relação ao elenco atual, é claro que podem aparecer outras posições, dependendo de ofertas para jogadores do clube, mas a princípio um lateral direito, já que o Saravia não deve ficar, um lateral esquerdo, que o clube monitora a situação do Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, um volante, já que Fausto Vera deve deixar o clube em negociação, são três clubes de olho no argentino e o Atlético tá observando Matias Galarza do Talheres lá da Argentina. Além dessas situações, um ponta direito e um centroavante são também prioridades no Atlético, pensando em contratações para o ano que vem, de acordo com a apuração do Henrique André no itatiaiaesporte.com.br.
Já o Cruzeiro também segue com a reformulação no elenco e a programação para a próxima temporada. Emerson Pancieri, bom dia.
Bom dia para você, Enio, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro vai disputar no dia 20 de janeiro uma partida contra o América de Cali, contra o Sporting Cristal, na preparação da equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro. Esse jogo que vai ser disputado ali contra o Botafogo já no fim do mês de janeiro. Então, o Cruzeiro participando dessa Vitória Cup com um jogo no Independência, já para dar essa dinâmica à equipe do técnico Tite, né? Para entender essa forma de jogar, tudo isso faz parte, né, do início de um trabalho. O Cruzeiro que vai começar o Mineiro com o time sub-20, primeira rodada, segunda rodada também, e aí oportunidades pro Cauã Batistella, pro Juan Gabriel, pro Bruno Alves, essa turma do Cruzeiro, os jovens, podem ter ainda a companhia do Kaique Kendi, do Murilo Hickman, jogadores que estavam emprestados. Essa é a programação do Cruzeiro que se apresenta no início de janeiro para a pré-temporada na Toca da Raposa. O Cruzeiro que também está olhando alguns atletas deixando o clube, né? O Eduardo, o Gamarra e possivelmente o Bolassi, e quer, por exemplo, a permanência do Fagner, experiente jogador. Enio.
O América está anunciando mudanças na sua estrutura administrativa. Tá ligado, Fabrício Calazans?
Tô ligado, Enio Lima, deixa comigo, bom dia pra você e pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. O América não tem mais o cargo de CEO. Ontem o clube comunicou a saída de Dover Araújo, que exerceu a função nos últimos 5 anos e 6 meses. O Dover, que também esteve no conselho de administração do América por cerca de 2 anos e meio, ou seja, totalizando 8 anos de dedicação ao América. A Itatiaia ouviu ontem o Dover Araújo, ele disse que a saída dele se deu em comum acordo, com muita tranquilidade. Vida que segue. O cargo do Dover Araújo, a princípio, não será preenchido por um novo CEO. Essas funções serão distribuídas para o Paulo Assis, diretor executivo de futebol, para o Renato Drummond, diretor administrativo financeiro, e também para o doutor Henrique Saliba, que é o diretor jurídico do Coelhão. É o América se organizando e agora não tem mais a figura do CEO. Enio.
E nada de gols no primeiro duelo da decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Wellington Campos.
Enio Lima, Corinthians e Vasco da Gama ficaram no 0-0 na Neoquímica Arena em São Paulo. E a decisão da Copa do Brasil vem mesmo para o Rio de Janeiro, domingo às 18 horas. Inclusive, os ingressos estão esgotados. Uma renda excelente de R$ 5.469.214 para 46.616 pagantes, 47.339 torcedores presentes. Domingo sai o campeão da Copa do Brasil. Enio Lima.
E o Crystal Palace da Inglaterra tem interesse em contar com o atacante Rayan do Vasco. Segundo a ESPN, o clube acompanha o jogador e pode fazer uma proposta oficial no ano que vem. Recentemente, Rayan renovou com o Vasco até o final de 2028. A multa do jogador de 19 anos é de €80 milhões, aproximadamente R$ 518 milhões. E segundo a imprensa uruguaia, o Internacional está bem próximo de anunciar o uruguaio Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, como seu novo treinador. As negociações estão bem avançadas. Kátia.
Obrigada, Enio Lima. 7:46. A seguir tem o noticiário internacional. Milhares de agricultores protestam contra acordo entre União Europeia e Mercosul.
Conselho Europeu se reúne hoje para decidir sobre o tratado.
Estados Unidos fazem novo ataque contra barcos de narcotráfico no Pacífico.
Cuide
da sua saúde e do seu corpo. Estúdio Pulsar é o lugar certo para você. Pilates, musculação, fisioterapia, massagens, drenagem linfática e liberação miofascial. Atendemos crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. Equipe extremamente qualificada e profissional. Temos parceria com a Ascospar, Santa Clara, Caixa de Assistência dos Advogados e Empresas. Estúdio Pulsar, Rua Vitor Rocha, 177, no centro de Paraopeba, próximo à cooperativa. 996122028.
Natal, tempo de festa, alegria, comemorações. E a distribuidora Maldonado vem agradecer os seus clientes e amigos, desejando um feliz Natal, repleto de muita paz, prosperidade e que o ano novo seja ainda melhor. Distribuidora Maldonado, em dois endereços, na Avenida Doutor Júlio César, 91, no bairro Dom Cirilo, e no centro, na Rua Isaías Correia, 368, próximo à cooperativa.
Sonhar, planejar, construir. Nós acreditamos que pessoas como você pode mudar o mundo. Em 2026, a Masa Concretos quer continuar construindo caminhos e realizando sonhos. Desejamos aos clientes, fornecedores, colaboradores e amigos um feliz Natal e um ano novo repleto de sonhos concretos. Uma mensagem da Masa.
Atenção, alerta de golpe. Golpistas estão entrando em contato, identificando-se falsamente como colaboradores do Sicoob União Central. Eles usam um aplicativo fraudulento que simula o nosso número oficial 37146512. Durante o contato, afirmam que transações suspeitas foram realizadas e orientam um passo a passo para bloqueá-las no aplicativo. Isso é um golpe. Se pedirem para acessar o aplicativo, é golpe. Sicoob União Central. Mais que uma escolha financeira.
96,1 Cidade FM.
Jornal da Itatiaia, na 96 FM. Oferecimento Navegador Internet. Itatiaia Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reclama da Venezuela e afirma que o país retirou os direitos de exploração do petróleo na região.
Em pronunciamento à nação, o republicano também exigiu que o governo Maduro devolvesse os bens que confiscou das empresas petrolíferas americanas anos atrás.
De acordo com Trump, essa é a principal justificativa para o bloqueio dos petroleiros que viajam para ou a partir da Venezuela.
Segundo dados divulgados pelo jornal The Wall Street Journal, os petroleiros representam cerca de 70% das exportações de petróleo do país.
Os principais destinatários são compradores asiáticos que pagam em criptomoedas.
Pelo menos 4 homens morrem em um novo ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação no Oceano Pacífico, nas proximidades da costa da América Latina.
Segundo o exército americano, o barco transitava em uma rota conhecida de tráfico de drogas. O ataque acontece momentos antes do pronunciamento do presidente Donald Trump.
Os Estados Unidos aprovam a venda de mais de 11 bilhões de dólares em armas para Taiwan, o maior pacote de armamentos já destinado à ilha.
O anúncio ocorre em um momento em que a China intensifica a pressão militar e diplomática contra Taiwan.
Itatiaia Agro.
O Valdir Barbosa, ainda no cenário internacional, o presidente Lula dá um ultimato à União Europeia para que o acordo comercial com o Mercosul seja assinado neste fim de semana. Mas tem uma votação prevista para hoje que pode rejeitar o texto negociado há 25 anos. Bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia, Kátia Pereira.
Bom dia.
Agricultores de vários países europeus já se encontram em Bruxelas, se movimentando nas proximidades do Parlamento Europeu, onde os chefes de Estado estão reunidos para aprovar ou não a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Os agricultores chegaram com seus tratores e máquinas, a maioria saindo da Holanda, França, Áustria, Polônia e outros da Espanha e Portugal, além dos belgas. Todos alinhados contra a assinatura do acordo sábado aqui no Brasil, o que a Itália classificou publicamente de ser um momento prematuro para a assinatura oficial. Após mais ajustes para garantir a segurança dos produtores rurais, o Conselho Europeu Europeu informa que poderia ser feita uma assinatura de acordo provisório, que continuaria sendo investigado no sentido de garantir uma ação rápida para proteger os agricultores europeus. O comunicado do Conselho Europeu afirma ser de vital importância à União Europeia diversificar seus parceiros comerciais com novas estratégias de negócios. A presidente do Bloco Europeu, Ursula von der Leyen, destacou a importância dessa quinta-feira para duas decisões cruciais visando a segurança e a independência da Europa. Primeiro assunto, manter a Ucrânia economicamente viável para que ela possa resistir à agressão russa. Em seguida, firmar o acordo de livre comércio baseado em regras com o Mercosul, evitando a política agressiva de Donald Trump, que busca um comércio externo do tipo América primeiro. Finalizando, von der Leyen disse: não podemos permitir que as visões de mundo de outros nos definam. Diante disso, vamos aguardar o resultado hoje em Bruxelas. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
7:52, a seguir as mudanças para facilitar o bloqueio de celulares roubados ou perdidos.
Setor de beleza projeta crescimento de 50% nas vendas de fim de ano.
E ainda mais informações sobre a operação nesta manhã contra fraudes do INSS, que prendeu o filho do careca do INSS e também o número 2 da instituição.
Mais amor, mais carinho, muito mais sorrisos. Viva o Natal na cidade, tudo que você gosta de ouvir.
A Loja Maciel abre as portas esperando por você. Há mais de 40 anos oferecendo o melhor em roupas e calçados. E tem novidade na Loja Maciel. Chegou a nova coleção O Goshi, moda masculina. E tem um presente também. Comprando R$200 em peças O Goshi, você ganha um brinde especial da Loja Maciel. Parcelamos suas compras no cartão em até 10 vezes sem juros.